Boa noite, pessoal. Bem-vindos a essa live da série Ser Homens, Arquétipos da Masculinidade. Hoje, não sei por qual razão, eu não consegui gravar a live, por isso eu decidi gravar o conteúdo da live em formato de podcast e vou deixar disponível aqui exclusivamente no Spotify. A gente vai fazer, na sequência dos trabalhos que vimos fazendo aí sobre alguns arquétipos de masculinidade, o último personagem que a gente teve a oportunidade de conhecer, de analisar, foi o personagem Jacó, um personagem bíblico, Jacó. E hoje eu me propus a conversar com vocês sobre Poseidon, Poseidon, dependendo aí da forma como se queira pronunciar. O Poseidon é o deus dos oceanos e o deus dos cavalos. Só aqui nesses dois elementos eu já vou apresentando, vou fazendo um esquema que eu venho fazendo sempre nessas lives dessa série. É um esquema mais simplificado, mais curto, efetivamente. Eu apresento o personagem, algumas características desse personagem eu aponto, evidenciando, né, sublinhando algumas características desse personagem que ajudam a gente a ter uma compreensão, um pouco mais clara de alguns elementos da masculinidade desse personagem. E que, como qualquer figura arquetípica, também, precisa ser compreendida de uma perspectiva de luz e sombra, de uma perspectiva, né, não só do positivo, mas também do negativo. Então, nós vamos fazer um pouco esse mesmo esquema e, na sequência, no finalzinho, alguns elementos de trabalho que podem nos auxiliar aí, aos homens, sobretudo, auxiliá-los na compreensão dos passos que podem ser dados justamente para o enfrentamento dos aspectos, enfim, dos aspectos negativos dessa figura arquetípica. Bom, Poseidon é conhecido como deus dos oceanos e o deus dos cavalos, eu dizia agora há pouco. Esses dois elementos, as águas e os cavalos, são elementos que simbolicamente são muito interessantes e já ajudam a gente a ter uma noção interessante da figura de Poseidon. A água é um símbolo bastante significativo. A água, normalmente, ela está bastante envolvida com a ideia de mistério, infinito, de possibilidades infinitas, de perigos infinitos. Ela é um elemento que não tem forma própria, é um elemento fluido. E é um elemento que está em constante movimento, em constante transformação. Se a gente guarda bem essas características, daqui a pouco vocês vão entender o quanto isto é importante na compreensão da figura arquetípica de Poseidon. O cavalo, por sua vez, é um símbolo em várias culturas, é um símbolo das pulsões instintivas, é um símbolo normalmente da natureza no seu estado mais bruto e primitivo. De forma que a gente já pode, só com essas duas, né, características simbólicas do deus Poseidon, o deus das águas, o deus dos oceanos, o deus dos cavalos, a gente pode, de uma certa maneira, compreender Poseidon como, na verdade, o deus das forças incontidas, dessas forças que, na nossa natureza humana, a gente não consegue ter um perfeito domínio sobre, um controle adequado sobre. Isso daqui a pouco vai ser importante para a gente entender a figura de Poseidon. Vamos só para a gente lembrar, como a gente falou de Zeus e Poseidon, irmão de Zeus, a gente não precisa aí se deter longamente na genealogia de Poseidon, mas a gente precisaria só lembrar alguns eventos importantes que foram mencionados, inclusive, na live que eu fiz sobre Zeus. E que aqui eu só trago à tona de uma forma rápida. Ele é filho de Cronos e de Rhea, tal como os seus irmãos, com exceção, evidentemente, de Zeus, foi engolido por Cronos, e tão logo Zeus conseguiu libertar os seus irmãos, participou então do trabalho que, junto com Zeus e com o seu irmão Hades, destronou Cronos. Tão logo Cronos foi destronado, vocês se lembram, os irmãos partilharam, né, os domínios do mundo entre si, e fizeram isso através de um sorteio. Coube a Zeus domínio dos céus, coube a Poseidon o domínio dos mares e coube a Hades o domínio do submundo. Conta-se, Homero, sobretudo, né, conta que Poseidon não ficou muito satisfeito com a parte que lhe coube, e tão logo recebeu de presente, né, o domínio dos mares, ele empreendeu ali algumas tentativas, junto com as suas irmãs, sobretudo, alguma tentativa de posse das cidades que couberam na partilha às suas irmãs. Mas ele sempre foi infeliz nas suas tentativas, nunca deu certo. Com efeito, essa é uma característica muito significativa de Poseidon. Poseidon não tem a mentalidade estrategista de Zeus e não consegue fazer acordos como Zeus o fazia. Poseidon, na verdade, é um personagem muito dominado pelas paixões, muito impulsivo, muito instintivo, como a gente já mencionou aqui na característica dos cavalos, tá? Com efeito, essa é uma recorrência. Se você pega os textos mitológicos, quando se referem a Poseidon, sempre se referem como um homem violento, um homem selvagem, né? Um deus, desculpa, violento, um deus selvagem, um deus mal-humorado, um deus muito marcado por essa dificuldade do controle, né? Muito impulsivo. Ele normalmente é representado, vocês pegam tal como estava lá no chamada para a live sobre Poseidon, ele é representado como um homem, né, um homem muito majestoso, com uma vasta barba, tal como o Zeus também, nada de diferente. De fato, ele é muito parecido com o Zeus nas representações. A diferença é que Poseidon, ele normalmente é representado com uma aparência mais selvagem e com o seu tradicional tridente, né? Na mitologia romana, o Poseidon é conhecido como Netuno, né? O deus das águas, deus dos mares. O Poseidon se casou originalmente com a deusa Anfitrite, mas tal como Zeus, Poseidon também era muito infiel à sua esposa e teve uma quantidade bastante grande de filhos. Não sei se tão grande quanto Zeus teve, mas teve uma quantidade bastante grande de filhos. Teve filhos com outras deusas, teve filhos com ninfas, teve filhos com algumas mortais. E algo que é muito característico dos filhos de Poseidon é exatamente a selvageria de seus filhos. Muitos dos seus filhos são monstros, monstros muito, muito violentos, inclusive. É conhecida, por exemplo, a história de Polifemo, o Cíclope, filho de Poseidon, que depois de ter sido cegado, né, por Ulisses, né, o Odisseu, Poseidon tenta vingá-lo. Então, na Odisseia, inclusive, né, acho que eu leio aqui um trechinho da Odisseia para vocês terem uma ideia justamente dessa característica de Poseidon, mas que é uma característica que se repete entre seus filhos. Mas eu queria ler para vocês aqui só em referência, né, ao Polifemo, que Odisseu foi, numa tentativa de fugir, cega, né, o seu filho Cíclope, e aí acontece isso aqui. Na Odisseia, no verso 5291, disse o seguinte: ele, Poseidon, reuniu as nuvens e, agarrando o seu tridente, agitou o mar. Invocou a violência de todos os ventos reunidos e cobriu de nuvens igualmente a terra e o mar. A noite desceu depressa do céu. O vento leste e o vento sul golpearam, e o tempestuoso vento oeste e o vento norte vindo do céu, formando grandes ondas. E assim, né, a gente poderia dar sequência a esse trecho, que é um trecho aí da Odisseia, que mostra a característica de Poseidon. Uma última coisa importante aqui ainda, né, sobre o Poseidon, e que vale a pena referir, é que o nome Poseidon é um nome que está envolvido em algumas dificuldades de tradução, em razão aí, né, das origens etimológicas, da forma como foi constituído e construído o nome. Há duas hipóteses bastante razoáveis, ambas, né, aliás, facilmente comprovadas, a gente entende um pouquinho a história de Poseidon. A primeira possibilidade mais evidente de todas é a junção, né, o nome Poseidon sendo a junção de poses, em grego significa marido ou senhor, né? E daulon, que é água em grego, de forma que poses daulon, né, vem a significar justamente, né, como uma possibilidade de significar o nome Poseidon, senhor das águas. Mas acredita-se também, isso se deve sobretudo, né, ao símbolo que caracteriza Poseidon, né, o tridente. Há uma outra possibilidade de compreensão do nome, que é justamente a junção de poses com da, né? Da que significa terra, e nesse caso o nome Poseidon significaria marido da terra. Por que que esta, né? O que que essa hipótese de tradução tem que ver com o tridente? O tridente é, na verdade, um símbolo fálico, né? É um símbolo fálico que mostra, né, a tripla fertilidade, né? O triplo papel sexual de fertilidade de Poseidon, que, segundo os textos míticos, referem-no como sendo, né, o marido da virgem, o marido da mãe e o marido da sábia, para referir então, né, Poseidon como sendo o homem que, na sua infidelidade a Anfitrite, se envolveu com deusas virgens, se envolveu com deusas já mães e se envolveu com deusas mais idosas, né, deusas velhas, deusas, portanto, marcadas por essa sabedoria. Isso tem algo de interessante, inclusive, né, a referência aí a essa ideia do marital, né, própria do arquétipo de Poseidon. Bom, isso aí está caracterizando em linhas gerais, é um chamado mais para vocês se lembrarem e terem um pouco uma ideia de quem é esse deus. Passemos agora a algumas características que eu gostaria de sublinhar da figura de Poseidon, que podem nos ajudar aí a entender um pouquinho melhor a figura arquetípica de Poseidon como um arquétipo de masculinidade e o que há de luzes e de sombras, o que há em termos de possibilidades para que os homens possamos nos tornar melhores homens. Bom, eu aponto algumas características só, não são muitas, mas que depois eu gostaria de dedicar alguma atenção a algumas dificuldades dessas características. Começo com o fato de que Poseidon, diferentemente de Zeus, ele é caracterizado como um pai carente da capacidade de racionalidade de Zeus, né? Zeus é, vocês se lembram, um pai racional, é um pai que é quase só cabeça. Poseidon, por sua vez, ele é exatamente o contrário, ele se parece com um pai que perde a razão, né? É muito frequente a gente comparar, né, essa figura da perda da racionalidade, né, da perda da razão na figura do pai, na figura do homem, fazer um paralelo disso com uma certa rudeza, com uma certa violência, que são típicas de quem perde a razão e que normalmente estão presentes em figuras que muitos dos que estão aqui me ouvindo já conheceram, têm na própria família, né, seja como for, se dão muito bem conta do que pode significar na vida de cada um de vocês, que é, por exemplo, a figura, né, do pai alcoólatra, por exemplo, né, que justamente quando está alcoolizado, né, apresenta essas mesmas características de rudeza, de violência e de mau humor. O Poseidon também, né, é um deus que exatamente por essa perda, né, da razão, é um deus que tem como característica também o fato de que, em certa medida, ele é o homem, ele poderia ser a representação, o arquétipo do homem que reprime a própria emotividade, reprime os próprios movimentos afetivos, sobretudo aqueles movimentos afetivos mais primitivos, aqueles movimentos afetivos mais primitivos, né? Mais subterrâneos, né? E é interessante porque essa característica de Poseidon é uma característica que a gente percebe em certos homens que justamente por reprimirem a razão, no entanto, não deixa, desculpa, por reprimirem a emotividade, eu disse errado, no entanto, não deixam a emotividade morrer. É como se eles apenas submergissem a emotividade, nessa massa fluida, né, do oceano, que é, né, que são os afetos, e essa emotividade ela permanece viva, né? Ela permanece ainda, agindo. E muitas vezes essa mesma emotividade reprimida é uma emotividade que retorna, que vem à tona com muita agressividade. Então essa é uma característica muito típica de Poseidon, né? Poseidon é o homem que perdeu a razão, é o homem que perdeu o domínio, né, da razão, nessa disputa, digamos assim, né, nessa sorte tirada junto com os seus irmãos. Ele perdeu a razão, né? Simbolicamente a gente pode dizer, portanto, que é um homem que se deixou dominar pela emotividade e se deixa dominar pela fluidez da emotividade. Daí, né, o símbolo justamente da água, né? Todas as vezes que um homem reprime a emotividade e o reprime nessa maneira mesmo de perda, né, da razão, em geral, o que acaba acontecendo é que naqueles momentos em que a razão é solicitada mais evidentemente, faltando-lhe, ele na verdade acaba sendo dominado ele acaba sendo dominado por essa agressividade que vem à tona. Outra, né, isso é interessante, inclusive, porque se a gente pega os relatos, né, de Homero, os relatos nos quais aparecem a figura de Poseidon, e mesmo que aparecem as figuras de Zeus ou a figura de Hades, é muito interessante que praticamente toda a mitologia grega não refere em nenhum momento, não refere os domínios de Poseidon. Você não vê caracterizado nas descrições que se fizeram, né, dessa partilha, você não vê caracterizado em nenhum momento o domínio próprio de Poseidon, né? Nunca se fala acerca do mar, né, do oceano no qual Poseidon vive, sobretudo, né, aquilo que está submerso, aquilo que está nas profundezas do oceano. Diferentemente do que acontece quando se refere aos domínios de Zeus e Hades, que normalmente tem bastantes descrições presentes na mitologia grega. Isso é uma característica bastante significativa porque revela algo da mentalidade do grego, né? A mentalidade do homem grego é a mentalidade que, na verdade, despreza a realidade afetiva na psique masculina e, por isso, não dá muita atenção a isto. É muito típico de culturas como a cultura grega, culturas patriarcais, culturas marcadas, sobretudo, pela presença do masculino, essa tentativa mesmo de submergir, de não enfrentar, de desprezar a realidade afetiva na mentalidade, né, na psique masculina. O oceano, com efeito, é isso, né? O oceano, ele é a vida da emotividade, né? E em sendo a vida da emotividade, numa perspectiva como a perspectiva grega, sobretudo uma perspectiva marcada pela racionalidade, trata-se mesmo, né, de uma realidade difícil de ser abarcada, difícil de ser compreendida, justamente porque ela tem um impedimento próprio, né? Ela é muito caracterizada por esse infinito, né? Tudo é muito profundo, tudo é muito infinito. Enfim, a gente tem aí diante de nós uma figura que representa muito, muito, muito de algumas características da masculinidade, sobre as quais a gente vem tratando aí ao longo das lives todas que vimos fazendo sobre esta, né, nesse, nessa série sobre ser homens. É interessante também que a gente pode comparar Poseidon, como eu já disse anteriormente, né, nessa mesma conversa nossa, a gente pode comparar o Poseidon ao homem bêbado, né, ao homem que consumiu um certo líquido, um certo fluido, que o tira das suas, que o arranca da posse da razão, né? Ao mesmo tempo, a gente pode comparar Poseidon a figuras como o homem poeta, ou o compositor, ou mesmo o psicoterapeuta, porque se a gente pega, né, essas figuras que eu acabei de mencionar, o bêbado, o poeta, o compositor, o psicoterapeuta, são todos homens que empreenderam um caminho rumo a algum tipo de profundezas, né? Rumo a algum tipo de abismos profundos nos quais o que está presente é justamente uma emotividade sem controles, né? E eu gosto muito da ideia justamente de um Poseidon como uma característica, como representante, né? Símbolo daquilo que o psicoterapeuta faz. Com efeito, o nosso trabalho muitas vezes como psicoterapeuta é exatamente este, né? Quer dizer, de adentrar as profundezas do homem, né? Adentrar as profundezas da pessoa em geral, né? Falo do homem aqui porque é o que nos interessa nessas lives, desses episódios sobre ser homens, mas, né? Quer dizer, esse trabalho de aprofundar-se, de descer até as profundezas, é uma característica bastante interessante desses personagens a que eu me referi, o bêbado, o poeta, o compositor e, em especial, puxando para o meu lado aqui a sardinha, os psicoterapeutas. O Poseidon não é um estrategista, como eu caracterizei já quando eu apresentava o Poseidon, né, tal como o Zeus o era, e por isso ele sempre, né, perdeu nas disputas, por exemplo, perdeu nas disputas com as suas irmãs, né, quando ele tentava ser um senhor poderoso, de algum tipo de domínio que não fosse os mares, e por isso ele acaba se contentando em ser um senhor poderoso na sua própria casa. E esta talvez seja uma outra característica muito interessante do arquétipo de Poseidon, falando de uma característica da figura masculina, essa figura masculina, sobretudo, que é dominada pela impetuosidade dos afetos, que é justamente um certo jeito de dominar com violência e sem controle a própria casa, né? Sobretudo na relação com a mulher, na relação com os filhos. E uma última característica que eu queria chamar a atenção é justamente, né, a figura do Poseidon com o seu tridente. O homem que pode ser, portanto, fiel à sua mulher, uma mesma mulher, né? Uma mulher que é a mulher com quem ele se casa, a virgem, a mulher que se torna mãe, a mulher que se torna velha e sábia, né? O homem que, portanto, pode viver uma fidelidade à figura da mulher, ou, né, muitas vezes pode ser um homem também marcado por uma certa promiscuidade, né, na relação, né, com o feminino, né? É um homem que não tem o controle da relação com o feminino e por isso, né, vagueia da virgem para mãe, da mãe para sábia, da sábia para virgem de novo e está sempre transitando. Então pode ser ou um homem muito fiel ou um homem promíscuo. E, finalmente, é uma última característica importante e que nos traz aí algo de significativo para a gente apontar, é o fato de ser um homem bastante vingativo. Poseidon, um deus bastante vingativo, um deus selvagem, tá? Bom, com essas características todas que eu sublinhei, eu sublinhei bem mais do que aquelas que eu quero apresentar para vocês, eu queria falar agora de quatro dificuldades e depois de quatro possibilidades de enfrentamento dessas dificuldades e que podem nos auxiliar aqui num trabalho pessoal que cada homem, né, que está ouvindo esse podcast pode vir a fazer e empreender aí num caminho de construção da própria masculinidade. As quatro dificuldades que eu queria chamar a atenção delas para vocês são: a primeira é justamente a instabilidade emocional de Poseidon, a instabilidade emocional que muitas vezes a gente vê presente entre alguns homens, e uma instabilidade emocional que leva, né, à segunda característica, que é justamente uma vida da afetividade muito marcada por reviravoltas constantes. Reviravoltas essas que, em geral, têm como efeito uma desestruturação da própria personalidade, né? Homens como Poseidon, né, que são muito marcados por essa instintividade, por essa selvageria na vivência, né, essa selvageria, essa primitividade na vivência dos afetos, normalmente são homens que desestruturam a própria personalidade muito rapidamente, que se desequilibram muito rapidamente. E isso são dificuldades que precisam ser enfrentadas. Eu acredito que a gente vai conseguir aqui apontar algumas possibilidades interessantes para o enfrentamento disso. Uma terceira dificuldade que a gente encontra na figura de Poseidon é justamente isso a que eu me referia no final aqui para vocês, quando eu estava apresentando e sublinhando algumas características desse deus, que é o caráter vingativo, né? Assumido, né, como posicionamento característico deste personagem. Há homens que também carregam consigo isso, e muito certamente, né, se vocês prestarem atenção, essas características que eu tenho trazido para vocês são todas características que estão vinculadas intimamente ao fato mesmo de estarmos diante de uma figura do masculino, marcada por essa repressão da vida afetiva, da vida das emoções. O ser vingativo tem muito disso, né? É como se eu fosse dominado, é como se fosse um homem dominado pelos afetos, pelos instintos, e por isso mesmo não fosse capaz de empreender um caminho, por exemplo, tal como Zeus o fazia, um caminho de estratégia, de aliança com outros deuses ou com outros homens, no nosso caso aqui especificamente, sendo que nós estamos falando de características aqui arquetípicas que podem nos auxiliar. Quarta e última dificuldade enfrentada por homens que de alguma maneira, né, carregam consigo as marcas, né, simbólicas desse arquétipo que é o Poseidon, é o fato de serem homens com uma autoestima muito precária, uma capacidade de estima de si mesmo, né, muito pouco realista. E, em geral, é uma estima muito pouco realista, uma estima muito precária de si mesmo, em razão, sobretudo, de um certo juízo a que se chega na relação com esses homens, e que são juízos que recorrentemente são repetidos para homens como estes, que é o fato de não serem racionais o bastante, né? Eles sempre dão a impressão de não serem racionais o bastante. E isso aqui, aos poucos, né, vai, quer dizer, diminuindo a estima que esses homens têm de si mesmos. Assumido para si o juízo, né, de um homem pouco racional, né, ou não racional o bastante, em geral, isso aqui acaba marcando uma posição na vida de justificativa do próprio descontrole, né? Bom, apresentadas essas dificuldades, eu apresento muito rapidamente algumas possibilidades de enfrentamento dessas dificuldades e que estão, né, de certa forma, presentes aí na figura que a gente descreveu de Poseidon. A primeira forma de enfrentamento disso aí, a gente poderia dizer, é aprender a se observar, né? O homem que carrega consigo as características arquetípicas de um Poseidon, ele precisa aprender a se observar, né, a fim de identificar em si mesmo aquele momento no qual, de repente, o afeto vem à tona e parece tomar o lugar do eu, né, no controle da situação. É um trabalho mesmo de atenção, de observação, né, de olhar, observar-se em ação e ver aquele momento justamente em que você percebe que do subterrâneo, né, dos seus esforços de repressão emerge, né, com toda a força, né, desse subterrâneo emerge com toda a força uma agressividade, uma impetuosidade, uma resposta sem o controle racional. Então, aprender a observar-se é muito importante. É algo que auxilia de maneira muito evidente o enfrentamento, né, quer dizer, daquela instabilidade emocional, né, com toda a reviravolta em termos de desestruturação de personalidade a que eu me referia quando apresentava para vocês algumas das dificuldades enfrentadas, né, pelo arquétipo de Poseidon. O segundo recurso de que podemos nos valer para enfrentar essas dificuldades é justamente um exercício de consciência que passe por desistir dessa urgência de domínio, né? Poseidon tentou, né, muitas vezes dominar, né, e nunca deu certo, nunca conseguiu, né? Essa tentativa de domínio, né, é uma tentativa que, em geral, no homem, esse homem marcado pela afetividade, pelos impulsos selvagens, É uma tentativa infrutífera, né? Ela não dá resultados. Ao invés de, né, querer dominar, Poseidon seria melhor, conseguiria melhores resultados se ele conseguisse empreender um movimento de aproveitamento das suas características, justamente, né, essas características da emotividade, que é como? Por via da compreensão e da empatia. No relato, né, nos relatos mitológicos, míticos, quando se refere a Poseidon, não é estranho se ver a figura de um deus, né, muito compreensivo em algumas situações, né? Quer dizer, é um deus que, apesar de filhos muito violentos, é um deus que tem uma compreensão grande com os próprios filhos, tem uma compreensão grande com alguns, né, personagens, com alguns mortais com os quais ele acaba se relacionando. Então, uma forma de, né, vencer algo daquela desestruturação da personalidade, também daquela instabilidade emocional, mas sobretudo daquela tendência à vingança, é justamente, né, desistir da tentativa de controle e empreender um movimento mais de empatia e de compreensão. Terceiro recurso, rapidamente já terminando essa nossa conversa, um terceiro recurso de que pode se valer, né, o homem que reconhece em si características do arquétipo de Poseidon, é justamente aprender a se expressar, a expressar a vida das emoções de forma criativa, ao invés de fazer isto, né, como repressão. Por isso, né, eu me referia anteriormente, quando eu falava para vocês, né, de alguns homens que podem ser, né, facilmente caracterizados aí, a partir da figura de Poseidon, eu me referia à figura dos poetas e dos compositores, por exemplo, ou mesmo, né, dos psicoterapeutas, né? Os psicoterapeutas, talvez esse quê de empatia que eu me referia antes possa ser bastante útil para um psicoterapeuta, mas também aqui, né, na busca de expressão das emoções de forma criativa, isso é um recurso bastante interessante, né? A isto o Freud se referia justamente quando ele falava de sublimação, né, de alguns dos impulsos, né, de algumas das pulsões primitivas, da pessoa humana. Ele se referia aí, né, de um recurso a esse recurso interessante, que é o recurso da sublimação. Então, aprender a se expressar de forma criativa, né, por via da poesia, por via da música, por via da própria escrita, né, valer-se, por exemplo, de um diário no qual ele pode trazer à tona, né, derramar os seus afetos num diário. Esses são recursos que são bastante úteis e bem-vindos aí para um homem com as características do arquétipo de Poseidon. E, finalmente, última de todas O último de todos os recursos que podem ser empregados nesse trabalho de mudança, né, de crescimento humano, né, da masculinidade de uma maneira saudável, né, tendo em vista aquilo que a gente aprendeu com a figura de Poseidon, um quarto e último recurso que a gente poderia dizer é assumir, né, em si mesmo, assumir para si aquela objetividade do homem maduro, né? Aquele distanciamento das situações, né? Que não é um distanciamento de quem, né, quer se afastar como uma espécie de ataraxia, como uma espécie de não afetação, né? Mas o distanciamento marcado pela objetividade, um distanciamento marcado pela não repressão, né? Mas um distanciamento marcado, sobretudo, pela objetividade, uma avaliação objetiva da realidade. A gente teve a oportunidade, em algumas das lives que eu fiz sobre a maturidade, aquelas lives das quartas-feiras, convido aí a vocês a assistirem, ouvirem, tá aqui também no Spotify, no canal exatamente que se chama Lives da Maturidade, se não estou enganado. A gente chegou a mencionar justamente o quanto o processo de amadurecimento da pessoa humana em geral precisa, né, conceber a hipótese, né, necessariamente a hipótese de uma vida marcada pela avaliação objetiva da realidade, ao invés de uma avaliação marcada apenas pelo impacto que as coisas causam em si mesmo. Pessoal, é isto o que eu queria apresentar. Eu me extrapolei um pouquinho aqui em 5 minutos o tempo que eu prevejo aí para essas lives. Espero ter ajudado vocês. Agradeço enormemente aqueles que me escutaram até agora. Peço desculpas pela impossibilidade de ter feito essa live no Instagram. Foge as minhas explicações, o que pode ter acontecido. Eu notei enquanto eu gravava aqui para vocês que algumas pessoas me informaram que também estavam com a mesma dificuldade, então imagino que seja um bug mesmo no Instagram. Mas de qualquer forma, cumpro a promessa, deixo aqui para vocês essa live gravada no Spotify. Amanhã já divulgo aqui nesse canal, no meu canal do Instagram e nesse mesmo canal aqui do Spotify. Fiquem com Deus, até a próxima, pessoal. Muitíssimo obrigado.